Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 26 de abril de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Regulamentação da reforma tributária lista 15 produtos que terão alíquota zero na nova cesta básica nacional. Deputada busca acordo entre produtores e exportadores em torno da moratória da soja. Presidente da Câmara ressalta colaboração com o governo e nega crises. Indígenas querem rapidez na demarcação de terras e maior presença nos espaços de poder. Comissões de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente elegem novos presidentes. Regulamentação da reforma tributária lista 15 produtos que terão alíquota zero na nova cesta básica nacional. A repórter Silvia Munhato acompanhou a coletiva em que o governo explicou a proposta que chegou à Câmara essa semana.
O projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária lista 15 produtos que deverão ter alíquota zero dos novos tributos na nova cesta básica nacional. Em relação à cesta existente hoje, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, diz que o custo dos alimentos ficará menor. A alíquota média dos 15 produtos hoje é de 8% e ela irá para zero. O restante dos produtos da cesta passará de 15,8% de tributação para 10,6%, porque haverá uma alíquota reduzida. A reforma cria dois tributos, o Imposto sobre Bens e Serviços, para substituir ICMS e ISS e que será cobrado por estados e municípios, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, federal, que vai substituir PIS, COFINS e IPI. A transição começa em 2027 e vai até 2032. Esses tributos terão as mesmas regras e serão cobrados apenas no destino final dos produtos e serviços, o que permitirá eliminar a incidência de imposto sobre imposto. Os tributos sobre consumo ficarão destacados na nota fiscal e deverão ter uma alíquota de referência de 26,5%, 8,8% de CBS e 17,7% de IBS. As alíquotas de referência, segundo a API, serão definidas pelo Senado e a fórmula leva em conta a manutenção da carga tributária atual. Mas ele explicou que os governos poderão mexer nas suas alíquotas para cima ou para baixo, caso aprovem essas mudanças nos legislativos correspondentes.
A trava de carga vale para a alíquota de referência. O que eu estou dizendo é o seguinte, aquilo que é o automático é manter a carga tributária. Não tira-se a autonomia dos entes para fixar a sua arrecadação, a sua alíquota abaixo ou acima da alíquota que mantém a carga. Essa autonomia está mantida, assim como já existe hoje.
Segundo Rodrigo Orair, técnico do Ministério da Fazenda, se for levado em conta o cashback ou a devolução de tributos para os mais pobres prevista na reforma, a tributação dos alimentos com alíquota reduzida cai para 8,5%. Orair diz que a definição dos produtos com alíquota zero privilegiou a alimentação saudável e os ingredientes culinários necessários para prepará-los. São produtos como arroz e leite. Orair diz que o cashback vai beneficiar cerca de 73 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, que ganham meio salário mínimo. A ideia é devolver, por meio de cartões eletrônicos, boa parte dos impostos cobrados na aquisição de botijão de gás, nas contas de luz, água e esgoto e gás encanado, e 20% da CBS e do IBS nos demais produtos. Os dois novos tributos também vão ter alíquota zero para bens e serviços como 383 medicamentos e carros para pessoas com deficiência e taxistas. Outra lista de bens e serviços terá alíquota reduzida em 60%, como carnes e serviços de saúde e educação. A proposta apresentada ao Congresso também cria o chamado Imposto Seletivo Federal, que vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O texto define que esses produtos são veículos, embarcações e aeronaves, cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e bens minerais extraídos. A alíquota final dos carros, porém, levará em conta a sustentabilidade ambiental do produto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputada busca acordo entre produtores e exportadores em torno da moratória da soja. O repórter José Carlos Oliveira explica qual o impasse.
A deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, decidiu criar um grupo de trabalho para buscar a negociação entre produtores rurais e exportadores em torno da polêmica moratória da soja. O certificado de que o grão não foi produzido em área desmatada do bioma amazônico após julho de 2008. A decisão foi tomada após a audiência da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, em que as duas partes se dispuseram a debater o tema, mas sem abrir mão de convicções pré-estabelecidas. O diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, Sérgio Mendes, lembrou que a moratória da soja surgiu em 2006, após pressões da Europa para conter o desmatamento na Amazônia. Ele teme que eventuais mudanças tenham um impacto negativo na credibilidade internacional dos produtores brasileiros e nos preços dos grãos.
Foi um esforço de guerra e eu acho que hoje é uma conquista excepcional, mais da produção do que nossa. Meu único medo é que qualquer providência que a gente for tomar, o preço vai ser tanto menor.
Já a Associação Brasileira dos Produtores de Soja e a Associação Mato Grossense dos Municípios se referem à moratória como aberração, por ser ainda mais restritiva do que o novo Código Florestal, em vigor desde 2012. Também argumentam que a Amazônia é protegida por unidades de conservação e terras indígenas, além de reserva legal de 80% dentro das propriedades rurais. O presidente da APROSoja no Mato Grosso, Lucas Beber, quer a extinção da moratória e ameaça denunciá-la no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Porque ela provoca uma concorrência desleal, viola a soberania nacional, direito ao uso da terra por parte dos nossos produtores.
Assessor jurídico da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Armando Cândia, também se refere à moratória da carne, já que frigoríficos tiveram que se submeter a termos de ajustes de conduta.
Todos os nossos produtores abriram áreas legalmente após 2008. Isso é fato. Mesmo abrindo áreas legalmente, foram arremessados de forma unilateral para ilegalidade. Impõe-se uma verdadeira barreira comercial, onde acordos se propõem à legislação de um país.
Atualmente, exportadores de União Europeia, Inglaterra, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Israel e China exigem garantias de que a produção de soja não venha de áreas desmatadas da Amazônia após julho de 2008. Os certificados são emitidos pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais e pela ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. O presidente da ABIOV, André Nasser, lembrou que a Amazônia tem 64 milhões de hectares de pastagens e vegetação secundária que não são consideradas áreas desmatadas e, portanto, passíveis de utilização pelos produtores de soja.
A gente considera a moratória um ativo da soja. Protegeu a grande maioria dos produtores que plantaram em áreas abertas antes de 2008. É perfeitamente possível expandir em área aberta.
A gestão da moratória é feita por um grupo integrado pelas duas associações, órgãos do governo federal e ONGs socioambientais. Nasser admitiu que é uma falha a ausência de representantes dos produtores rurais nessa gestão. A partir daí, a deputada Coronel Fernanda resume algumas possibilidades de acordo em futura reunião prevista para maio.
ONG não produz, ONG não cria emprego e eu acho que os produtores têm que ser representados. E esse grupo tem que trabalhar. A questão do desmatamento legal, e o desmatamento ilegal, o senhor pode contar conosco. Essas instituições aqui do agro querem realmente punir quem faz esse tipo de crime ambiental.
A deputada também defende a participação de representantes dos municípios e da Frente Parlamentar da Agropecuária na gestão da moratória da soja, além de auditoria externa no processo de certificação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Crianças são as maiores vítimas da guerra na Faixa de Gaza, ressaltam debatedores. A repórter Maria Neves conta como foi o encontro dos deputados com representantes da Palestina.
Em pouco mais de 200 dias de guerra na Faixa de Gaza, já morreram quase 43 mil palestinos, segundo relatou em audiência pública na Câmara o presidente da Federação Palestina no Brasil, Walid Rabah. As maiores vítimas dos ataques de Israel ao território palestino são crianças. Quase 19 mil morreram, 44% do total de vítimas, conforme Walid Rabah. De acordo com um representante palestino, esta é a maior matança de crianças na história humana em guerras. Ao fazer uma comparação com a Segunda Guerra Mundial, Walid Rabah sustentou que, proporcionalmente, Israel mata na Palestina 16 vezes e meia mais crianças do que os nazistas mataram no maior campo de extermínio da Alemanha, que foi Auschwitz. as mulheres representam o segundo maior grupo de vítimas da guerra, conforme o presidente da Federação Palestina. Elas somam 10.452 mortes, 24,5% do total, segundo disse. Na opinião de Rabah, o assassinato de mulheres e crianças não é uma casualidade, mas parte de um projeto de eliminação do povo palestino.
Esse grau de extermínio de crianças e mulheres visa colapsar a capacidade reprodutiva da sociedade palestina, visa matar os ventres que darão à luz e visa matar os que saíram anteontem à luz desses mesmos ventres. É o maior programa genocidário da história humana conhecido que visa a desaparição de toda uma sociedade, que visa uma solução final, que visa um holocausto talvez jamais pensado na história humana.
O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben, manifestou a mesma opinião. Para o embaixador, a guerra de Israel não é contra o grupo terrorista Hamas, mas contra a existência da Palestina.
A guerra em curso é contra a Palestina, contra a narrativa, Palestine, a existência e não contra uma facção. A guerra de extermínio é contra a ideia de resistir ao colonialismo. Se não fosse Fatah, Hamas, Frente Popular ou a OLP, teria lutado contra as pedras. E as oliveiras palestinas, que são também símbolos da nossa terra. Nossas aldeias, que resumam a narrativa palestina, são eles que querem enterrar, como enterraram em 1948, a 560 aldeias, para borrar nossa história e nossa existência.
Mulheres e crianças também são as maiores vítimas da fome que acomete a região da Faixa de Gaza, conforme explicou o chefe do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, Vinícius Limonge. Segundo o representante da ONU, o último relatório do órgão indica que toda a população de Gaza está nos três piores níveis de insegurança alimentar. O especialista explicou que quando a insegurança nutricional chega ao nível 5, último da escala, há o risco de morte iminente.
O caso de Gaza é único porque nunca houve um índice tão alto nesse IPC5. Hoje são mais de 1 milhão de pessoas em Gaza nesse indicador 5 e há uma projeção, em especial para o norte de Gaza, de que até em junho 70% da população esteja nessa situação. Né? Então é o que a gente chama de catástrofe alimentar. É uma situação que nem mesmo ajuda humanitária, protege mais essas pessoas.
Vinícius Limonge relatou que o norte da Faixa de Gaza representa a região mais crítica, porque a ajuda humanitária não consegue chegar até lá. Devido a isso, a fome duplicou nos últimos 2 meses, passando de 15% para 30% da população em situação de emergência nutricional. Além de também condenar a morte, principalmente de mulheres e crianças, e a fome que acomete a região devido à guerra, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, acrescentou que 97% da água da Faixa de Gaza estão impróprios para o consumo humano. Padre João foi um dos deputados que pediram a realização do debate sobre a situação da Palestina na Comissão de Legislação Participativa.
É inconcebível não se indignar diante deste genocídio. O número de crianças que já foram assassinadas, mulheres assassinadas, destruição de áreas públicas como hospitais. Quem não se sensibiliza é porque tem a mesma monstruosidade que está executando este genocídio.
O representante do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Antunes Santos, sustentou que o Brasil defende o reconhecimento do Estado palestino como melhor maneira de garantir a paz e a segurança na região do conflito. Segundo disse, essa sempre foi a posição brasileira, desde a criação do Estado de Israel em 1948. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente elegem novos presidentes. O repórter João Gabriel Freitas nos conta mais sobre os eleitos.
Duas comissões permanentes da Câmara que ainda não tinham escolhido suas lideranças, agora têm presidentes definidos. Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, quem assume é o deputado Eunício Oliveira, do MDB cearense. Eunício Oliveira foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1998 e reeleito duas vezes. Em 2010, foi eleito senador e reeleito em 2017, ano em que presidiu o Senado. Já em 2022, voltou à Câmara dos Deputados. Durante a posse, o parlamentar se comprometeu a promover discussões sobre as desigualdades nos centros urbanos. O deputado Eunício Oliveira reconheceu que o poder público não entrega as melhores condições habitacionais e de saneamento básico à população, principalmente para as pessoas mais pobres.
O Brasil ainda deve muito ao seu povo, principalmente aos de menor renda e àqueles que moram nas periferias das cidades. Dizer que nossa qualidade de vida, a luta pela qualidade de vida, leis urbanas e preocupações mais igualitárias são também requisitos de uma verdadeira democracia institucional.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável também elegeu um novo presidente, o deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal. Formado em administração, Rafael Prudente está no primeiro mandato na Câmara. Foi deputado distrital e presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele destacou que a comissão assume um papel de protagonismo no país diante das mudanças climáticas. Rafael Prudente ressaltou que o Brasil é a maior potência natural do planeta, mas o parlamentar ponderou que a perda de biodiversidade e a degradação do meio ambiente exigem urgência na implementação de políticas públicas.
Esses desafios não podem ser subestimados e a urgência de ação nunca foi tão clara. Devemos fomentar a inovação, a adoção de tecnologias limpas, investir em energias renováveis e promover a agricultura sustentável. Além de propor e apoiar novas legislações que promovam o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a transição para uma economia verde.
Com a definição nas comissões de desenvolvimento urbano e de meio ambiente, todas as 30 comissões permanentes da Câmara têm presidentes eleitos para um mandato de um ano. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
O presidente da Câmara ressalta a colaboração com o governo e nega crises em conversa com o apresentador Pedro Bial. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que há um esforço no parlamento para que as propostas cheguem maduras ao plenário da casa e negou que contribua para gerar qualquer instabilidade para o governo Lula. O presidente destacou, no entanto, que há falhas na articulação política do governo que precisam ser resolvidas. Lira destacou que nenhuma pauta bomba, que são os projetos que aumentam o gasto com prejuízos ao ajuste fiscal, foi tratada pelos deputados.
Qual pauta bomba, Bial, foi pautado? Qual instabilidade para um governo ou para outro? Não há nenhum governo, desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados, que tenha tido melhores condições de governar o país do que o presidente Lula teve dado por nós.
Lira lembrou que ainda no final do governo Bolsonaro, o Congresso aprovou a PEC da Transição, que flexibilizou o teto de gastos à época e permitiu o cumprimento de promessas de campanha de Lula.
E se nós não tivéssemos feito aquilo, e foi uma decisão muito própria minha, e tivemos que conversar muito, o orçamento teria acabado em junho, Bel. Então, o presidente Lula teve um ano de 23 espetacular por tudo que o Congresso fez, especialmente a Câmara dos Deputados.
Lira foi questionado sobre a instalação de comissões parlamentares de inquérito. Na semana passada, a imprensa publicou diversas matérias de que o presidente poderia instalar CPIs para atrapalhar o governo. Segundo Lira, o que vai ser discutido é se há espaço para instalar uma comissão de inquérito em pleno ano eleitoral, observado o regimento interno. Lira também afirmou que é errada a versão de que tenha enterrado o projeto que trata da regulamentação das redes. Ele explicou que o chamado PL das fake news não obteve consenso entre os líderes para ir à votação. O presidente lembrou ainda que houve uma forte pressão por parte das chamadas Big Techs para adiar a votação da proposta pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Indígenas querem rapidez na demarcação de terras e maior presença nos espaços de poder. A repórter Noelle Nobre acompanhou o seminário sobre os direitos destes povos.
Lideranças indígenas reafirmaram a necessidade de o país intensificar as demarcações de territórios. Na semana em que Brasília recebe a 20ª edição do acampamento Terra Livre, mobilização que traz à capital federal milhares de indígenas das diferentes etnias do Brasil, a Câmara sediou seminário sobre os direitos destes povos, além de outros eventos. Presente no seminário, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que o governo tem o comprometimento de avançar com as demarcações. Ela também classificou como monstro para os povos indígenas a tese do marco temporal, segundo a qual eles só teriam direito à demarcação de terras que estavam ocupadas até a data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Por sua vez, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que não existe reparação aos povos indígenas sem demarcação. A parlamentar também refutou teses que consideram indígenas apenas povos que vivem na Amazônia e pediu atenção da Câmara para projetos voltados à gestão ambiental dos territórios, à saúde, à violência contra a mulher indígena e ainda para propostas antirracistas.
A nossa resistência não é de mentira. Estrupa as mulheres indígenas não é de mentira. Assassina lideranças indígenas não é de mentira. Portanto, nenhum Estado brasileiro vai dizer quem é território indígena de verdade, porque nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde voltaremos.
Os participantes do seminário também defenderam a ampliação das candidaturas políticas indígenas, para que haja real ocupação dos espaços de poder. Foi o que salientou o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará.
Não adianta só reivindicarmos direitos, reivindicar terra, território. Nós precisamos levar a classe trabalhadora para ocupar os espaços políticos. Ou a gente ocupa o espaço na política, ou então não teremos sucesso.
Já Maurício Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, defendeu a construção coletiva da pauta indígena juntamente com o governo federal e o parlamento. O seminário foi promovido pela Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Relatório da regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo deve ser apresentado antes do recesso parlamentar. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou debates dos deputados com o governo, motoristas e empresas de aplicativo.
Até antes do recesso de julho, deve ser apresentado na Câmara o relatório sobre o projeto que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo. A afirmação é do relator da proposta na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, durante a audiência pública que debateu o assunto por 5 horas e que teve a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O projeto do governo foi apresentado em março, mas o ministro afirmou que o projeto não é apenas do governo e tratou da polêmica da remuneração ao motorista ser por hora, como estabelece a proposta do governo, ou por quilômetro rodado, como prefere a maioria dos motoristas e é objeto de outra proposta apresentada pela Frente Parlamentar da Câmara em defesa dos motoristas de aplicativo. Para o ministro, a regulamentação pode ser por hora ou por quilômetro, a depender da melhor formulação preferida pelos motoristas.
O projeto de lei não é um projeto de lei simplesmente do governo, é um projeto construído em mesa, que precisa ser complementado. Muitos debates que os senhores estão colocando aqui foi colocado em mesa, que as plataformas não toparam. Quem sabe agora aqui no parlamento as plataformas estejam de acordo em aproximar, em encaminhar mais, em aperfeiçoar o projeto para que responda à ansiedade dos trabalhadores de aplicativo.
Mas o ministro é contra o enquadramento do motorista de aplicativo no regime do MEI, microempreendedor individual, porque ficaria menos amparado na Seguridade Social, como explicou o secretário do Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo da Cunha.
Seria muito mais cômodo para o governo federal não instituir contribuição previdenciária, ou pelo menos para a Previdência Social, porque o custo de abarcar um novo segmento, sobretudo, deputado Luizinho, um segmento fragilizado, um segmento mais vulnerável do que a média dos contribuintes da Previdência, tem um custo. Tem um custo. E esse custo não é um custo barato. O plano oferecido aqui na proposta do projeto 12, ela garante cobertura completa. Não é uma meia cobertura. É o Estado brasileiro reconhecendo a importância dos trabalhadores de aplicativo e o quanto eles têm um alto grau de vulnerabilidade.
Estiveram presentes representantes de empresas de aplicativos, como 99 e Uber. O diretor de Relações Governamentais da 99, Fernando Paes, acha que é preciso descobrir o que pode ser melhorado no projeto.
A gente entende que o processo ele pode ser melhorado. E eu acho que o grande ponto aqui, o ponto central dessa discussão é entender Quais são essas melhorias? Quais seriam as melhorias viáveis, razoáveis, que pudessem trazer melhores condições aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio de um sistema, de um modelo de prestação de serviços que é extremamente relevante hoje para a sociedade.
Mesma opinião tem o representante da Uber. O diretor de políticas públicas da empresa, Ricardo Leite, defende que os novos custos e modelagem para tratar de ganhos consigam manter esse equilíbrio, que consigam ser suportados pelas empresas do setor, pelos trabalhadores que precisam ter ganhos condizentes e pelos usuários que usam as plataformas hoje.
A gente não pode se iludir que, se a gente tiver uma discussão que for irreal em relação a esse equilíbrio, isso vai ter um impacto no número de viagens que hoje são realizadas. E se a gente tiver custos que sejam fora da realidade, ou alternativas que fixem o preço acima do que o consumidor pode suportar, nós vamos ter menos viagens, e isso vai representar no final do mês menos ganhos para os motoristas, e para as empresas e para a economia de maneira geral.
O representante de outro aplicativo, InDrive, Rodrigo Porto, acha que a proposta do governo beneficia os interesses da 99 e da Uber e inviabiliza o seu aplicativo, mas destaca como pontos positivos a segurança jurídica e o estabelecimento das empresas como intermediadoras. A proposta do governo é rechaçada pelo presidente da Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos, Paulo Xavier, que afirma que a proposta da Frente Parlamentar, que apresenta outra forma de cálculo de remuneração baseada em quilômetro rodado, foi resultado de mais de 70 horas de discussões com motoristas de todo o Brasil. A procuradora do trabalho, Priscila Dibes Farks, afirmou durante a reunião que a proposta do governo não dá garantias previdenciárias aos motoristas. O relator da proposta, deputado Augusto Coutinho, falou que vai conversar com os relatores das outras comissões para apresentar um relatório negociado. Ele adiantou que já está em contato com o relator da Comissão de Trabalho.
Vai construir um relatório que seja um relatório que tente ser um relatório harmonioso para que a gente avance com essa matéria e que a gente até o meio desse ano, antes do recesso, a gente consiga ter e oferecer ao Brasil uma legislação que seja justa, que atenda a uma necessidade que hoje é real na nossa vida.
O debate foi proposto pelo presidente da comissão, deputado Josenildo, do PDT do Amapá, que acredita que a troca de ideias durante a audiência vai permitir aprimorar pontos do projeto do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, com edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta, bom final de semana, a gente se encontra na segunda. Até lá.
Câmara é notícia.